Tienes dudas aquí, dudas allí.
Cierto.
Conforme al artículo 75 del regimiento interno, invocando la protección de Dios, declaro abiertos los trabajos de la presente sesión. Primeramente, quiero cumplimentar a los colegas vereadores, nuestra secretaria Eliane, asesoría jurídica Eduardo Vinicius, cumplimento aquí al presidente de Abraspol, dar unas buenas-vindas aquí a nuestros vereadores júnior aquí en la casa hoy, acompañando la sesión por la primera vez aquí junto con los vereadores. Cumplimento al público que nos asiste aquí y que nos acompaña a través de las redes sociales. Primeiro ato, passamos para a análise da votação da ata da sessão ordinária número 1745 de 2025, de 16 de julho de 2025. Há alguma objeção à ata? Então, coloco a ata 1745 de 2025, de 16 de julho, em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. E aos contrários, que se levante. Então, a ata 1745... aprovada por todos os vereadores. Então, neste momento, vou chamar os vereadores júnior e cada um venha e ocupa o seu espaço. Então, convido Ana Júlia Fávaro Panassolo. Josué Ferraz Serva. Alexander Fulin Eiber. Talita Gonçalves. Isadora Cansan. Nicolas Maciak. Giacomo Lodi de Araújo. Ananda Carossi Santi. Eduardo Oliveira Bombassaro. Sofia Francisco Rolla. Então, nesse momento, vou passar a palavra para eles se apresentar. Então, cada vereador, quando que eles se apresentam, puxa o microfone para perto e liga o microfone para eles facilitar. Então, vou começar com a minha vereadora Júnior aqui no lado, vou passar para o primeiro secretário depois, e depois segue a ordem assim para se apresentar. Então, convido a vereadora Ana Júlia para Fávaro Panassolo para se apresentar.
Oi, meu nome é Ana Júlia Fávaro Panassolo, eu estudo no Colégio Estadual Nova Roma e sou da turma 81.
Obrigado.
Boa noite a todos, meu nome é Eduardo Oliveira Bombassaro e estudo no Colégio Nova Roma e... é isso.
Sim. Boa noite a todos, meu nome é Josué Ferraz Servo. Estudo no Colégio Nova Roma e sou da turma 82.
Boa noite a todos. Meu nome é Ananda Carossi Santos. Estudo no Colégio Estadual Nova Roma e sou da turma 82.
Boa noite a todos. Meu nome é Sofia. Sou do Colégio Estadual Nova Roma e sou da turma 82.
Boa noite. Eu sou Alexander. Estudo no Colégio Nova Roma e sou da turma 82.
Boa noite a todos, sou o Giacomo Lodi, estudo na turma 81 do Colégio Estadual Nova Roma.
Boa noite a todos, eu me chamo Nicolas Maciak, estudo no Colégio Estadual Nova Roma e sou da turma 82.
Boa noite, meu nome é Talita Gonçalves, estudo no Colégio Estadual Nova Roma e sou da turma 91.
Boa noite a todos, meu nome é Isadora Cansan, eu estudo no Colégio Estadual Nova Roma e sou da turma 91.
Então, agradeço a presença de todos aqui hoje. Com certeza, o dia da sessão de vocês vão fazer uma bela sessão, como já aconteceu com as outras. Vão ter aí 4 acompanhamentos aqui. Hoje, quem está acompanhando vocês é a Eliane, nossa secretária aí. Mas, com certeza, vocês vão estar preparados para fazer a sessão de vocês e as indicações que vocês acharem melhorias no município, onde que vem beneficiando, assim como um todo, a comunidade. Então, nesse momento, vamos para a leitura dos comunicados. Peço à primeira secretária, a vereadora Rosângela, que faça a leitura das transferências especiais, a leitura da transferência especial da emenda parlamentar.
Bom, boa noite a todos. Quero agradecer a presença do que estão aqui. Agradecer também aos vereadores júnior que tiveram coragem e estão aqui para um dia serem nossos futuros vereadores. E quero agradecer muito a presença de vocês também, aos nossos jurídicos e ao nosso presidente também aqui e aos meus colegas vereadores. Transfere GovBR. Informamos que houve inclusão, alterações e ou atualizações do plano de trabalho dos recursos da modalidade de transferência especial disponibilizados no transfere.gov.br para o benefício 91.110.296, milho invertido 59, município de Nova Roma do Sul. Equipe do Transgov, Diretoria de Transparências e Parcerias da União, Secretaria de Gestão e Inovação, Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos. Este e-mail foi gerado automaticamente pelo transfere.gov.br. Por favor, não o responda. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Central de Atendimento por meio do telefone 0800-978-9008 ou acesse o portal.
Que faça a leitura do ofício 37 de 2025, pesquisa com os fins culturais.
Ela botou aqui os fins culturais. Aqui. Pesquisa dos fins culturais. Prezados, ao comunicá-lo cordialmente, informamos a Vossa Senhoria e aos demais membros dessa instituição que a Secretaria Municipal de Cultura lançou, na data de hoje, uma pesquisa pública voltada ao fomento cultural, vinculada à Política Nacional Aldir Blanc. Contamos com o vosso apoio da divulgação dessa iniciativa, informando que o link da pesquisa está disponível na página oficial da Prefeitura de Nova Roma do Sul. Desde já colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos e agradecemos a colaboração. Atenciosamente, Cristiano Virgínio Panosso, secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Peço que seja feita a leitura do convite para o Congresso sobre financiamento de projetos para agentes públicos.
A Câmara Municipal de Caxias do Sul tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar do primeiro Congresso sobre financiamento de projetos para agentes públicos, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2025 no município de Caxias do Sul. O evento tem como propósito fomentar o acesso às informações técnicas sobre projetos de infraestrutura financiados com recursos públicos estaduais e federais, bem como proporcionar o compartilhamento de experiências bem-sucedidas entre os poderes legislativo e executivo do Rio Grande do Sul. O Congresso, que tem o apoio do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, contará com a presença de representantes do novo PAC, Casa Civil, Ministério das Cidades, Ministério da Educação e Ministério da Saúde, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Bate-Sul Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, entre outros. Além da possibilidade de acesso à informação sobre programas e recursos, haverá palestras voltadas a serviços públicos, com tema como processo legislativo, sistema e ferramentas de gestão, comunicação institucional, governança legislativa e licitações. Com a experiência de reunir mais de 500 agentes públicos, o Congresso se consolida com uma oportunidade ímpar para fortalecimento institucional e a qualificação da gestão pública regional. Contamos com sua presença para enriquecer os debates e contribuir para o sucesso dessa iniciativa. Agradecemos antecipadamente sua atenção e participação. Vereador Lucas Carregato, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul.
Peço que seja feita a leitura do convite para o 19º aniversário do 36 Batalhão de Polícia Militar.
O comando do 36º Batalhão de Polícia Militar tem a honra de convidar para prestigiar a formatura alusiva do 19º aniversário do 36º Batalhão de Polícia Militar. A data será no dia 19 de agosto de 2025, horário 10 horas, o local é no auditório do Sindilojas, endereço Rua Nathalie Valentini, número 75, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Os trajes civis, passeio, militares estaduais ou correspondente, Forças Armadas correspondente. Após a cerimônia, será servido um almoço por adesão do restaurante Caminho do Trem. Confirmar almoço juntamente com a presença. Confirmar a presença da cerimônia até dia 4 de agosto de 2025. Pelo WhatsApp 54-98415-0841 ou e-mail 36bpm com soc@bm.rs.gov.br.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei 1725 de 2025.
Saudamos aos nobres membros da colenda da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1725 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 da LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem por finalidade orientar e elaborar da proposta orçamentária, tendo sido determinada sua exigência pela CF de 1988, o encaminhamento do LDO da sequência do ciclo de planejamento iniciado com a elaboração do PPA. As especificações estão definidas na Constituição Federal, no artigo 165, segundo onde se estabelece a LDO. Compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais e de fomento. Também na Lei Complementar número 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, em inúmeros dispositivos que inclusive estão elencados no decorrer do presente projeto de lei. Existem especificações de caráter obrigatório a serem observadas na elaboração e execução dos orçamentos, a par de ter distribuído novos conteúdos da LDO. A LRF integrou de forma clara os três instrumentos de planejamento do PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual. Além disso, compondo um ciclo que se realimenta, a LRF impõe a coordenação da execução orçamentária com a financeira, sempre em comparação com o que for o planejado. Juntamente com o texto da lei, as diretrizes orçamentárias estamos encaminhando o anexo de metas, as quais estão fixadas de acordo com a estrutura já estabelecida pelo plano plurianual. Mas como foi detido anteriormente, a LDO é um meio para atingir um fim, qual seja o orçamento, programa anual para tanto, estamos definindo tanto as formas para a elaboração da LOA, quanto dispositivos, quanto questões, de alguma forma, se reflitam diretamente no orçamento do programa. Por isso, constam com a LDO ou alterações e legislações tributárias, bem como autorização para concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções e outras disposições que estão contidas no projeto de lei. Ainda, atendendo no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, estão sendo incluídas disposições sobre os assuntos relativos ao equilíbrio financeiro, limitação de despesa e normas para controle de custos, avaliação de resultados e transferências de recursos para o setor privado. Em assim sendo, para cumprirmos o objetivo principal da RF, que é o equilíbrio entre a receita e a despesa, a execução e o financiamento das ações de governo deverão estar de acordo com os recursos financeiros disponíveis. Ante o exposto, requeremos a aprovação do presente projeto de lei, aproveitando a ocasião para cumprimentá-los e colocarmos-nos à disposição nesta Casa Legislativa para quaisquer outros esclarecimentos que, porventura, se façam necessários. Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de julho de 2025, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal.
Então, esse projeto de lei 1725 estará com a Comissão do Orçamento para dar o parecer.
Peço que seja feita a leitura do projeto de lei 1720 de 2025.
Saúdo os nobres membros da colenda da Câmara Municipal de Nova Roma do Sul. Oportunidade em que apresento o presente projeto de lei 1720-2025, que altera a descrição da metragem do trecho de municipalização da rodovia João Panosso, ERS 448, disposto na Lei Municipal número 1722 de 2025.
Peço a primeira secretária. Então, esse projeto estará na ordem do dia. Peço a primeira secretária que faça a leitura do pedido de informação 07 de 2025.
Indicado ao Poder Executivo que envie o quadro dos profissionais que atuam na Escola de Educação com a respectiva carga horária de formação. Senhor Presidente José Luiz Cumim. Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul. Os vereadores abaixo subscritos vêm respeitosamente solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo a solicitação abaixo indicada. Que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, envie a esta Casa Legislativa a relação dos profissionais que atuam na Escola de Educação Infantil Chão de Estrelas, com os respectivos cargos, carga horária e formação de cada um. Solicitamos também o detalhamento de cada sala nos dois turnos, informando a quantidade de alunos e o docente responsável de cada turma e, se houver, o profissional de apoio, assistente, auxiliar ou monitor. Justificativa. Tendo em vista as legislações vigentes, a importância que a educação infantil tem no desenvolvimento integral das crianças e o papel de vereador é o papel do vereador fiscalizar os serviços prestados aos cidadãos. Justifica-se esse pedido de informação. Nova Roma do Sul, 4 de agosto de 2025. Vereadora Odete Araldi Bortolini, Marcelo Luiz Panassolo e Tiago Beto, PMDB.
Peço que seja feita a leitura para o convite para o ERCO 2025.
Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, José Luiz Cumim. Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste convidar para participar de nosso Encontro Regional de Controle e Orientação, ERCO 2025, que ocorre no próximo dia 14 de agosto, no campus da Universidade de Caxias do Sul, Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130. A abertura do evento, que reunirá servidores, prefeitos e vereadores de todos os municípios da região, além de membros da comunidade, será o teatro no Bloco M. Será no teatro do Bloco M, às 9 horas. Já as oficinas do ERCO 2025 terão início às 10 horas em 6 espaços diferentes espalhados pelo campus. Os ERCOs são os uma principal iniciativa de capacitação do Tribunal de Contas do Estado, com jornadas regionais oferecidas a cada 2 anos. Em 2025, teremos em cada encontro regional 18 oficinas que abordarão os mais diversos temas que têm interesse à gestão pública municipal, o que poderão ser acompanhados pelos gestores municipais, servidores da área técnica, assessores, secretários municipais e públicos interessados. Além da sua presença e da sua equipe técnica, será uma satisfação receber sua inscrição no espaço 1 do ERCO, Prioridades da Gestão, onde debateremos, entre outros temas, as orientações do TCER Rio Grande do Sul, para início de mandato, as políticas para a primeira infância e para a resiliência climática. Contando com a sua participação e com o auxílio para viabilizar também a presença dos seus pares e de servidores da Câmara. Aproveito a oportunidade para divulgar o link para as inscrições do ERCO 2025 Caxias do Sul. Lembrando que para as inscrições é preciso usar a senha do GovBR. Inscreva-se em novoead.tce.rgov.br, Curse e Caxias do Sul. Diego Lousada Vieltes, diretor da Escola de Gestão e Controle do Tribunal de Contas do Estado.
Obrigado, vereadora Rosângela. Então, esse convite já foi colocado no grupo esses dias. Já é a terceira vez esse Marco Peixoto, é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, onde que ele vem convidando as câmaras para participar. Então, está aberto o convite para todos os vereadores, dia 14 de agosto agora. Para participar, tem que se inscrever. Para eles fazer uma palestra, enfim, de que forma que são feitos os andamentos nos trabalhos da Câmara e o serviço público. Então, quem quiser participar, está aberto o convite a todos aí. Então, nesse momento, seria o momento da tribuna livre, não tem ninguém inscrito. No grande expediente, hoje nós temos 8 vereadores. Então, pela ordem, convido o vereador Marcelo Panassolo para ocupar a tribuna.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, aos munícipes que aqui estão presentes, em especial a Luciane e a Luciane, que são mães de duas vereadoras júniores, né? Cumprimentar também os que nos assistem presencialmente e os que nos assistem através das redes sociais. Colegas vereadores, e em especial hoje nossos vereadores júniores, o Eduardo, a Ana Júlia, o Josué, a Ananda, a Isadora, o Alexander, o Giacomo, a Thalita, o Nicolas e a Sofia, que está aqui, que vai ser a oradora. Sejam bem-vindos a esta casa, que seja um momento de aprendizagem para vocês. Com certeza é uma experiência que vocês vão levar para a vida, né? As indicações que vocês vão fazer no dia lá esperamos que sejam bem recebidas pelo Poder Executivo, porque aqui vocês vão pedir. Depois, quem tem que fazer é lá no prefeito. Mas sempre é válida a experiência, né, de vocês virem aqui na frente e saberem as funções de um vereador, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Aliás, acho que até era uma questão interessante esse levantamento que nós poderíamos fazer, de quando se começou o vereador Júnior, os pedidos que foram feitos e quais foram atendidos ou não foram atendidos. Acho que até uma pesquisa interessante que nós poderíamos fazer aqui nesta casa para valorizar ainda mais a sessão do vereador jovem, do vereador Júnior. Então, sejam bem-vindos, cada um acompanhado dos seus vereadores. Isadora, eu fico à disposição, precisando de alguma coisa, conte comigo, com certeza. A gente já conhece bem, né? Então, estaremos juntos com certeza. Também, senhor presidente, quero parabenizar, né, as 23 equipes que participaram do Campeonato de Bochas Municipal. No último sábado, nós tivemos, então, a final, onde a turma das quintas ficou campeã, vencendo por duas partidas a zero a Líder Sul que vinha há 2 anos já sendo campeã, né, uma equipe forte a ser batida. A WD Ambiental ficou em terceiro lugar e Fagundes em quarto. Então, parabenizar a todas as 23 equipes que participaram, né, eu acho que foi um campeonato bastante valorizado, porque teve bastante participação. Se nós colocarmos ali 23 equipes, em média 6 pessoas por equipe, só ali dá mais de 138 pessoas, fora a torcida, a família, pessoal da comunidade que, de Fagundes Varela, que também eu creio que a gente tenha que parabenizar aos fabriqueiros por terem aberto as portas do salão e terem atendido, e que fez com que a equipe o Campeonato de Bochas fosse um sucesso. Com certeza, o ano que vem vai ter outros, e a gente tem sempre que valorizar esse tipo de evento aqui na nossa comunidade. Também quero parabenizar o Colégio Estadual Nova Roma e, junto dele, o Grêmio Estudantil Érico Veríssimo, pela bela escolha, né, que nós tivemos do rei, dos príncipes, dos Miss Simpatia, da rainha, das princesas e da Miss Simpatia que nós tivemos agora há pouco. Um evento muito bem organizado. Eu até mandei os parabéns para a diretora Paula, porque foi um evento realmente assim, simples, por causa dos recursos que eles têm escassos. A gente conhece o nosso colégio estadual, mas muito bem organizado, um evento muito bonito, com uma grande participação da comunidade de Nova Roma do Sul. Acho que tinha mais de 400 pessoas. Você vê que o engajamento na escola, ele é sempre bastante grande e atrai bastante gente, e conseguimos, assim, acho que verificar que as pessoas valorizam ainda a participação nesse tipo de evento. E, para finalizar, já que são só 5 minutos e a coisa aqui é bastante rápida, eu não poderia deixar de desejar às 11 candidatas que concorrem agora, no próximo sábado, a escolha dela, Pio Bela Ragazza, boa sorte, muita dedicação, com certeza todas tiveram. E no sábado agora começa a contagem regressiva, né? Nós temos a expectativa, cada um com suas preferências, com suas escolhas, e sábado nós vamos ver quem será a Pio Bela Ragazza e as duas principessas, mas com certeza todas que estão lá têm capacidade de assumirem o cargo, representarem muito bem o nosso município. Quem não estiver na corte, com certeza as embaixatrizes estarão juntas conosco na festa, na Pinama Bendênia do ano que vem, e com certeza será um grande evento, não só nesse sábado, como também na escolha da Vendêmia lá em janeiro. Era isso, senhor presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Convido o vereador Odete para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Saúdo, presidente, colegas vereadores, os assessores aqui da casa, público aqui presente, os que nos acompanham pelas redes sociais, e um cumprimento especial hoje em nome da Amanda. Já foram citados os outros vereadores, mirins, vereadores júniores que estão aqui hoje na casa. Então, em teu nome, Amanda, saudar a todos vocês que estão aqui, né, vivendo essa experiência nova, que certamente vai ser lembrada em muitos momentos da vida de vocês. E quem sabe, dentro de vocês, ali deste grupo, teremos futuros vereadores para estar aqui nesta casa, realmente, oficialmente eleitos, né, seguindo, trabalhando pelo município. Então, bem-vindos, que tenham todos uma boa experiência, e Amanda, que está aqui comigo, Ananda, né, que precisar de mim, estou à disposição, e os demais também. Então, temos aqui um pedido de informação endereçado à Secretaria de Educação, solicitando, então, informações da composição da equipe diretiva e do grupo que compõe todo o corpo, tanto da gestão quanto dos professores, como toda a área de suporte da Escola da Educação Infantil. Então, está dentro do nosso papel a gente buscar essas informações e fazermos uma análise, né, de como está a nossa educação infantil do município perante a legislação que está ali presente. Então, senhor presidente, agradecemos a acolhida do pedido e o encaminhamento ao secretário, né, para o retorno. Também quero trazer aqui a minha ida, em nome da bancada do MDB, a Porto Alegre, agora nesse período de recesso, onde tínhamos uma agenda com o diretor do DAIRO, Luciano Faustino, que me recebeu lá, juntamente com o deputado Búrigo, os assessores, onde foram levadas 3 demandas aqui do município, né, e que fomos atendidos, né, conversamos bastante sobre elas, e as quais trago algumas informações aqui para os colegas da Câmara aqui como um todo e para o público que nos acompanha. Então, nós estivemos solicitando informações sobre como anda a questão do recapeamento e da infraestrutura, né, que está por ser concluída aqui na ERS 448, no trecho de Nova Roma a Antônio Prado, né. Então, a questão da sinalização, da pintura, né, que tem todo ali para ser feito. Então, o que foi nos dito é que a nova pintura da demarcação, né, está em licitação, né, porque é um valor que foge à contratação direta. Então, eles estão contratando uma empresa, vai sair agora o início, a previsão é que inicie até o final do ano. Então, a pintura, a colocação das placas de sinalização, bem como os guarda-reios onde é necessário nesses trechos. E com relação à ponte, né, também tem a previsão de ser licitada até o final do ano, aquela ponte que está faltando ali dentro da obra prevista no início. Sobre os 2 trechos aqui entre Nova Roma e Farroupilha, né, como já foi trazido aqui pelo colega Marcelo em tempos atrás, então, foi feito um edital de chamamento para as empresas. Uma foi a Mate e outra da Alfovo, que foram as vencedoras. E neste edital foi feito um chamamento para a elaboração do projeto e a obra. Não foi só para a execução da obra. Porque, conforme o caráter emergencial do Estado, eles não tinham tempo hábil para fazer o projeto através do DAIR e fazer o chamamento, né? Então, já fizeram um edital de escolha das empresas, né, de inscrição das empresas e a classificação das empresas, junto com a elaboração do projeto. Então, essas empresas, tanto a Mate quanto a Alfovo, elas tinham 4 meses para elaboração e apresentação para os engenheiros do DAIR do projeto da obra. Mas eles estão com dificuldades de contratação de profissionais, então atrasou um pouco, porque em função de todas as obras que estão acontecendo no Estado, faltam engenheiros para avaliar. Mas era até o final de julho e provavelmente que se estenda até metade de agosto, o período para as empresas entregarem o projeto da execução. Com o projeto da execução, o DAIR tem 2 meses para aprovação e depois daí vai para o contrato. Está encerrando o meu tempo, eu teria mais assunto aqui, acho que é importante.
Pode falar, vereador Tiago.
Senhor presidente, eu abro o parcialidade do meu tempo para ele usar.
Só gostaria que se depois tu ocupasse o espaço que tu sobrasse...
Eu uso daqui.
Então tá bom.
Muito obrigada, colega Tiago. Então, só para concluir, então, depois que voltar esse contrato para o Dyer, então eles têm 2 meses para os engenheiros aprovarem, analisarem esse contrato, para dar início da obra. Está previsto para o final deste ano o início das obras nos 2 trechos, tanto de Nova Roma até a ponte, como da ponte para até em cima do Moura, ali indo a Farroupilha, porque são 2 contratos distintos. Também aproveitando, né, não podia deixar de pedir uma atenção para este projeto da lei que está na casa, que hoje temos uma parte complementar, né, para a municipalização desse trecho de Nova Roma até Paranaguá, que é de interesse público para a prefeitura poder fazer ali obras e construir uma equipe, um trecho ali, uma pista de caminhada ou ciclismo. Então, na hora, o diretor Faustino ligou para o secretário dele e pediu andamento para que já fosse enviado esse PROA, porque como já é um projeto que já tem PROA, já está no registro deles, né, já pediu andamento para a Casa Civil elaborar o projeto de lei e ser enviado para a Assembleia Legislativa para aprovação. Ele deixou bem claro que o Dyer tem grande interesse em municipalizar trecho. Claro, a gente entende o porquê, né? Dentro desse trecho, a responsabilidade da manutenção como um todo, tanto civil como legal, como manutenção, é do município. Mas como é um projeto de interesse público, então fiz questão de levar e eles até pediram para dizer que já foi encaminhado para a Casa Civil, então, para a elaboração do projeto de lei para aprovação da Assembleia Legislativa. Então, era isso. Agradeço ao colega Tiago pelo tempo disponibilizado.
Então, agora, cumprimento, senhor presidente, José Luiz Cumim, estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores, em nome da vereadora Júnior Talita Gonçalves, cumprimento a todos os vereadores jovens e desejo boa sorte, que vocês possam aprender bastante aqui na casa com o trabalho que vocês vão prestar em 1 mês, como o colega Marcelo mencionou, com os pedidos de vocês. Ano passado veio bastante pedidos, espero que esse ano também tenha bastante pedidos, que é a demanda de um público mais jovem, né? A demanda da cidade é um público mais jovem. Então, espero que vocês façam um belo trabalho. Certamente, Odete, a tua ida a Porto Alegre, ela também acrescenta bastante ao partido, ao MDB, sem dúvidas, juntamente com o poder municipal. Então, tu expressou aí o que o partido vem prestando à comunidade. Como o colega Marcelo parabenizou as equipes das Bocha, eu hoje venho parabenizar as equipes do futebol. Parabenizar e convidar, acredito que na sexta-feira, dia 16, vai ser sediada a final, primeira final do Complexo Municipal. Então, primeiramente, parabenizar as 7 equipes que se inscreveram e que participaram do primeiro campeonato municipal. Então, quero o Ajax, o Fagundes, o de Letra, o São Luís, o Mercenários, o Real Roma e Ressaca. Os 4 finalistas foram o de Letra e o São Luís, o Fagundes e o Ajax, e os 2 finalistas são o Ajax e o São Luís, Atlético São Luís, enfim. Também desejar uma boa sorte às 11 candidatas, ali vai sair a representante do nosso município, da nossa festa maior, então desejar uma boa sorte, parabenizar quem está envolvido em fazer acontecer o evento, certamente... não estou medindo esforços, que é um evento de bastante responsabilidade, depois ele já carrega o nome do maior evento do nosso município. Então, parabenizar a todos os envolvidos, convidar também a população, não se sente muito na rua, o povo está meio acanhado, não sabe se vai, a previsão também não quer ajudar muito, mas acredito que o senhor presidente vai fazer o convite depois, mas já aproveitar para convidar a população que se faça presente no evento, pois o evento só vai ter o glamour que se tem uma vendêmia se as pessoas vierem prestigiar o evento. É um evento que ele é feito para a população prestigiar. Então era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra e agradeço.
Obrigado, vereador Tiago. Então convido a vereadora Vanessa para ocupar a tribuna.
Quero cumprimentar a todos aqui, o nosso presidente da casa, colegas vereadores, aos jovens vereadores também que estão aqui nessa casa, desejar boas-vindas, em especial ao Nicolas, que será o meu vereador, pode contar comigo, Nicolas. Quem nos assiste aqui e quem nos assiste através da transmissão, a nossa equipe de assessores jurídicos, secretárias. Então, muito boa noite a todos vocês. Bom, primeiramente eu quero ocupar esse espaço aqui para deixar um recado ou um conselho para esses jovens vereadores que iniciam sua trajetória aqui nessa Câmara de Vereadores hoje. A gente sabe que o tempo de vocês aqui é um pouco curto, são 4 semanas que vocês estarão junto com a gente, mas nesses quatro semanas que vocês vão estar aqui acompanhando as sessões junto com nós, é muito importante que vocês tenham em si o que é fazer o certo, o correto. Vocês lembram quando o pai ou a mãe dizem para vocês: não se juntem com más companhias, façam sempre o que é certo. Então, levem esses conselhos dos pais de vocês para a vida de vocês. Porque a política é isso. A política é fazer o que é certo, o que é correto. Hoje, no Brasil, a gente vê muitas corrupções, né, que a política passa a ser um pouco desacreditada por muitas pessoas. A gente viu aquele escândalo do INSS que aconteceu, que nenhuma pessoa foi presa até o momento. A gente vê várias coisas acontecendo e, muitas vezes, o errado acaba se tornando certo, o certo, muitas vezes, não é visto. Então, esse é o meu conselho para vocês, jovens, que iniciam nessa casa hoje. É para que vocês realmente não deixem ser influenciados pelas más companhias. Cuidem com quem vocês sentam na mesa. Cuidem com quem vocês compartilham das ideias de vocês. Sejam realmente pelo correto, pelo certo. Eu trouxe aqui também para vocês um versículo bíblico que eu acho muito interessante para resumir a minha fala aqui hoje. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém ao caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na lei que medita de dia e de noite. O que eu quero dizer com isso? É que esse versículo nos ensina a firmeza de escolher caminhos corretos, mesmo quando eles parecem ser difíceis. Por quê? Isso se aplica na política. Vocês vão ver aqui nessa casa. Se quiserem construir um futuro diferente, precisamos ser diferentes nas nossas atitudes, mesmo que isso custe críticas e mesmo que isso custe isolamento. Então, é isso que eu quero deixar para vocês hoje, né, porque fazer o certo nem sempre é fácil. Muitas vezes vocês vão ser solitários, únicos, mas é exatamente esse caminho que vai fazer a diferença na vida de vocês. E outra coisa que eu também digo para vocês é que na política, como a gente vê no Brasil que está acontecendo, na política, assim como na vida, isso é experiência que vocês vão ter até vendo o pessoal, a política recentemente aqui no Brasil. Quem anda com mentiroso acaba sendo influenciado pela mentira. Quem anda com corrupção, né, acaba se envolvendo nessa corrupção. Então, é mais uma reflexão que eu quero deixar aqui para vocês hoje, ocupando esse espaço aqui na tribuna, para vocês jovens que estão iniciando agora, né, tenham coragem para ser certos, para ir no caminho, mesmo quando parecer que ninguém está olhando. Então, é isso que vai marcar a história de vocês e é isso que vai transformar a nossa política, porque hoje vocês estão aqui como jovens vereadores. Amanhã, depois, vocês estarão aqui, né, eu espero que alguns dos rostos que estou vendo aqui nesta noite possam, sim, ser os representantes do município na política também. Então, desejo a todos uma boa sorte, que venham pedidos aqui muitos bons para casa, né, que realmente o executivo possa englobar e possa acatar algum dos pedidos de vocês. E é isso, então. Então, levem consigo o caminho, que às vezes é mais difícil, mas é o certo. Obrigada.
Obrigado, vereadora Vanessa. Então, nesse momento, eu passo à presidência, ao vice-presidente, vereador Márcio.
Primeiramente, quero saudar os colegas vereadores, em especial o Josué Ferraz Gervo. Em nome dele, cumprimentar a todos os vereadores júnior, nossa assessoria jurídica, nossa secretária, presidente da Braspol, quem nos acompanha aqui e quem nos acompanha através das redes sociais. Então, neste momento, convido o vereador José para que ocupe a tribuna.
Dispenso as saudações que já fiz. Em nome da minha colega vereadora Ana Júlia Favaro Panassolo, dar as boas-vindas aqui mais uma vez aos teus colegas aqui na casa e com certeza isso vai somar na vida de vocês, o trabalho que vocês vão fazer aqui nesses poucos dias e vai ficar com certeza uma marca de vocês indicando alguma coisa que venha beneficiar assim como um todo a comunidade. O primeiro assunto eu quero falar que esses dias tivemos fazendo a visita no escritório da Seran em Veranópolis, eu com o prefeito Roberto, junto com o prefeito de Nova Pado, Kiko, e os representantes da associação, cobrando aqueles recursos ali, daquele documento que tem assinado ali e registrado pela Seran, numa contribuição no momento da construção da ponte. Então, a gente já vem cobrando várias vezes esse valor. Em momento algum, eles disseram que não iriam ajudar. Mas vamos acreditar que esse valor que eles depositem no momento da construção da ponte, porque eles alegam que não tem como depositar o recurso sem a obra estar licitada. Então, vamos acreditar que realmente isso aconteça. É um desejo não da Câmara de Vereadores, nem da administração, mas sim da comunidade dessa obra ali tão esperada e sonhada pela população aqui de Nova Roma do Sul. Quero dizer também que estive buscando um resumo aqui das emendas, onde que encerrou há poucos dias, as emendas dos parlamentares, onde que nós temos 1.450.000 indicado ali pela saúde. Nós temos de vários deputados aqui, do Paulo Paim, do PT, 250.000, que é senador, do Bom Gás, do PT, 150.000, nós temos do Biolchi, do PMDB, 100.000, nós temos do Iter Schutt, do PSB, 150.000, Alexandre Lindemeyer, do PT, 150.000, Ginete Bispo, 250.000, Denise Pessoa, 200.000, Pepe Varga, 200.000, se somando, totalizando ali, 1.450.000, e também nesse valor aqui, onde que temos hoje um programa do governo federal, um PAC, onde o município se inscreveu ali em outros projetos, a gente acabou ganhando mais de 200.000 em recursos para comprar equipamento na saúde e mais um ônibus escolar para fazer o transporte escolar. Então, esses recursos aqui estão destinados aí na saúde e nós temos outros recursos aí que foram destinados em obras. Ali nós temos uma obra, um recurso da Denise de 400.000 e de mais um outro deputado aí do PP, de mais 250.000 do Bom Gás também, que é destinado em despesa de obras. Então, queria dizer que o que cabe a nós cobrar dos nossos deputados recurso, quando que nós aprovemos aqui o orçamento lá do próximo ano, eu sempre dizia que a gente tinha como engrossar o orçamento pela parte dos vereadores, cobrando os nossos deputados, não só vindo buscar os votos, mas sim cobrando um valor para que Nova Roma possa fazer alguma coisa para a sociedade, que não é justo só buscar os votos e não contribuir com o município. Quero entrar aqui no assunto da RS 448 a 437, onde que foi comentado aqui já por várias vezes, onde que aqui na RS 448, se não me engano, 38 quilômetros que vai ser revestido, né? Com o valor de 120.000, e na RS 437, 16 quilômetros, 121 milhões. Dizer que foi assinado o contrato lá em janeiro para essas obras. E o governo do estado dizer que falta engenheiro para apresentar projeto. Isso é uma desculpa do governo do estado. Quero dizer que hoje nós temos naquele recurso ali, onde qualquer um vereador pode pesquisar no FURIC, aquela conta onde que foi depositado os valores, onde que o governo federal abonou a dívida do governo estadual para 3 anos sem pagar o valor da dívida e nem o juro.
Uh, Vou ceder um espaço parcial ao vereador presidente para que eu possa ocupar, depois vou concluir.
Obrigado, vereador Lopes. Dizer que hoje nós temos 5 milhões, 5 bilhões nessa conta ali. E dizer que o governo do Estado está deixando a desejar muito para a sociedade. Sabemos que já faz mais de um ano que esses recursos estão caindo no caixa. Ele privatizou a Corsan, um valor imenso, privatizou praticamente todas as estradas e a população está deixando, ele está deixando em haver com a população com recursos no caixa. Mas eu acredito que ano que vem, é época de campanha, né? Quem sabe ele inicie essas obras e devolva esse dinheiro para o povo do Rio Grande do Sul, onde que era para a reconstrução do Estado, onde que ele simplesmente está preocupado com a eleição do ano que vem, não com o que está faltando para os municípios. Nós sabemos que aqui a nossa estrada, aqui é essa 448, do jeito que ela está, onde que teve a chamada lá em janeiro, era para começar a obra em abril, quase daria para apostar que esse ano nem vão botar as mãos. Nem vão botar as mãos. Então, isso, eu acho que isso é uma falta de respeito, uma falta de compromisso com a comunidade, com o povo do Rio Grande do Sul. E dizer que nesses 3 anos, nesse fundo que vai ser aberto ali para o nosso Estado, vai dar em torno de 40 bilhões de recursos para investimento no Estado, e o próximo governo que entrar não vai pagar nenhum pila, vai começar a pagar a dívida aqui de 3 anos sem cobrança de juros, só aqui de 3 anos vai começar a ser pago a dívida. Então, para vocês verem o quanto de recursos que nós temos hoje no caixa e o governo preocupado em como que vai concorrer para o ano que vem para a eleição para presidente. Obrigado, Lores, pelo espaço que tu me cedeu aqui. Vou devolver a palavra.
Obrigado, vereador José. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os colegas vereadores, presidente, o que nos assiste aqui presencial, né, os assessores jurídicos, secretária, os demais presentes e que nos assiste pelas redes sociais. Também dar boas-vindas ao Alexander aqui, vereador Júnior, e dar as boas-vindas a todos os vereadores Júnior, né, que se encontram aqui hoje, começando esse mês, um trabalho aqui com nós, né, e que isso possa aprender bastante, trazer bons frutos, né, e certamente daqui a uns anos possa ocupar essas cadeiras vocês mesmos. Né. Então, sejam bem-vindos, parabéns para se colocar à disposição. Em primeiro lugar, quero dar então a boas-vindas aos vereadores júniores. Quero também dar os parabéns para agora dia 10, dia domingo que vem, que é o dia dos pais, né? Para todos os pais do nosso município. Quero deixar meus parabéns para eles, que esse pai é aquele que sempre está à disposição, né? Cuida bem dos filhos, cuida bem de toda a família, né? Então, parabéns a todos os pais do município e do Brasil inteiro. Também quero falar referente à aquisição de uma reta escavadeira que foi adquirida agora, né, pelo Poder Executivo, através do Prefeito Municipal, Roberto, né, e sua equipe, né. Então, essa reta escavadeira certamente vai assomar, vai nos ajudar bastante no nosso trabalho da comunidade, né, dos munícipes. Então, é bom sempre a gente receber novos equipamentos, né, novas retas escavadeiras, que é muito aquisitada dentro do trabalhador, principalmente na parte da agricultura, né? Então, sempre quando vem uma máquina nova, dá os parabéns aos pessoas envolvidas. Também convidar a todos, né, para agora, sábado que vem, né, para a escolha da Piba da Ragaça também, né, convidar a comunidade toda para que se sinta presente, faça presença e torcer, né, para as candidatas que estão ali se colocaram à disposição e que seja uma bela festa. Seria isso. Muito obrigado.
Posso continuar, Lores? Será falta 2 minutos. E dizer que uma pena que o governo do Estado não lembra que tem o recurso do governo federal que está à disposição para a população do Estado do Rio Grande do Sul e ele não reconhece em momento algum que tem o recurso ali do governo federal e ele a dificuldade que tem para ele investir e dar o que é necessário para a população do Estado. Obrigado.
Muito bem, obrigado, vereador José. Então, neste momento, devolvo a presidência.
Então, neste momento, convido o vereador Rutinês para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Reitero os cumprimentos já realizados anteriormente e, de forma especial, saúdo os estudantes que participam do projeto Vereador Júnior. Quero dizer que vocês são como sementes promissoras, que certamente germinarão e darão bons frutos. É uma grande alegria tê-los aqui conosco. Desejo que realizem um excelente trabalho, que esse interesse e essa vontade de participar da vida pública cresçam cada vez mais, para que no futuro tornem-se grandes representantes de nossa sociedade. Também faço a questão de lembrar e homenagear o ex-vereador Liberato Sartori, idealizador desse importante projeto. Aproveito a oportunidade de parabenizar os organizadores do Campeonato de Bocha, um esporte tradicional que a cada ano se torna mais atrativo em nossa comunidade. Gostaria também de elogiar o encontro de corais realizado na Igreja Matriz com a participação dos grupos locais e regionais. Apresentaram-se os corais: Coral Municipal de Nova Roma do Sul, Coral Nero de Voce, Coral Eco dos Vales de São Luís, Coral de Campestre da Serra, Coral Municipal de Caxias do Sul, Coral da Casa de Artes de Bento Gonçalves, Coral de Cotiporã e Coral de Porto Alegre. Todos fizeram belas apresentações, proporcionando momentos de paz e admiração a todos que os assistiram. Esses trabalhos artísticos merecem ser reconhecidos e valorizados. Após apresentações, os participantes foram calorosamente acolhidos no restaurante do Ecoparque. Registro ainda a emenda do parlamentar destinada ao nosso município, no valor de R$50 mil, encaminhado pelo deputado Marco Vinícius, do Progressistas. Nosso agradecimento por esse importante recurso. E convido a todos para prestigiar no próximo sábado, 9 de agosto, às 20 horas, no Complexo do Esporte e Lazer de Nova Roma do Sul, o evento da escolha da più bella ragazza. Finalizo, senhor presidente, desejando um feliz Dia dos Pais e uma excelente noite a todos.
Obrigado, vereador Rutinês. Então, neste momento, convido o vereador Márcio para ocupar a tribuna.
Penso as saudações que eu já fiz anteriormente. Em nome do Josué Ferraz de Arvo, dar as boas-vindas a todos os vereadores júnior. Hoje é uma noite de muita alegria, pois estamos recebendo aqui os jovens que vão participar do vereador júnior. Parabenizo cada um de vocês pela iniciativa, pelo empenho e pelo interesse em conhecer de perto como funciona a nossa Câmara Municipal. Aos familiares, professores, o meu reconhecimento. Sem o suporte de vocês, esses jovens não estariam aqui. Continuem incentivando a participarem ativamente do que o nosso município tem a oferecer. Por fim, desejo que essa experiência seja marcante, que desperte em vocês o gosto pela política, pelo diálogo respeitoso, pelo compromisso do bem comum. Tenho certeza de que em pouco tempo teremos surpresas muito positivas saindo desses nossos jovens, que é o futuro do nosso município. Parabéns a todos vocês, vereadores júnior, muito sucesso nessa nova caminhada. Também, antes do recesso, encaminhamos um ofício ao Dyer solicitando melhorias urgentes na estrada 448 e 437, de Nova Roma do Sul, Antônio Prado. com base nas demandas da nossa comunidade. É um dever de todos os vereadores se unirem nessas pautas que são de interesse coletivo. Mas como a vereadora foi pessoalmente até a Secretaria do Estado tratar do mesmo assunto, conforme foi falado aqui nesse espaço, fico muito feliz pelo ofício que nós encaminhamos e também pela colega vereadora. Isso mostra que é uma causa justa e necessária. Seguiremos cobrando as melhorias que o nosso povo merece. O importante é que a estrada 448 e 437 seja sinalizada, colocando as placas necessárias e que a nossa população seja beneficiada. Nós temos que somar esforços e trabalhar pelo povo. Também uso esse espaço na tribuna para parabenizar e destacar uma importante conquista para o nosso município: a aquisição de uma nova máquina retroescavadeira com recursos próprios da Prefeitura. É motivo de alegria ver a nossa gestão municipal realizando um investimento tão significativo com responsabilidade e planejamento. Isso mostra comprometimento com o bom uso do dinheiro público e a prioridade em atender às necessidades da nossa população. Essa máquina certamente vai reforçar os trabalhos do nosso interior, na cidade, no atendimento do produtor rural, é um investimento que vai gerar resultados positivos e chega para somar, para agilizar e melhorar os serviços da nossa população. Aqui quero parabenizar o prefeito Roberto, o vice Rogério, por essa conquista. É mais que uma prova de que quando se cuida bem dos recursos públicos, os resultados aparecem. Seguimos sempre firme para que mais investimentos como esse continuem acontecendo sempre, porque é um benefício para toda a nossa população. É mais um passo importante no fortalecimento da nossa cidade e do nosso interior. Com trabalho sério e dedicação, Nova Roma do Sul continuará colhendo bons frutos. Também quero fazer uma fala sobre um evento muito especial que vai acontecer no próximo sábado, a escolha da Pio Bella Ragazza, que acontecerá no dia 9 de agosto, sábado, no Complexo Municipal. A escolha da Pio Bella Ragazza é uma celebração da nossa cultura, das nossas raízes italianas, da beleza, da emoção, do orgulho da nossa história, do nosso povo. Quero deixar um carinhoso elogio às candidatas que estão representando com tanta elegância, simpatia e dedicação. Tenho certeza que no sábado todas elas vão brilhar. Parabéns às candidatas, às famílias, à comissão organizadora, patrocinadores e a todos que vão contribuir para um sucesso dessa escolha da Pio Bella Ragazza 2025. Também quero deixar aqui uma homenagem a todos os pais pelo seu dia. O Dia dos Pais é uma data que vai muito além das comemorações. É um momento de reconhecer a importância da figura pai na formação dos valores, do caráter e da base da nossa família. É ser exemplo, oferecer apoio, amor e ensinamentos que marcam os filhos para sempre. Parabéns a todos os pais do nosso município, a todos que assumam essa missão com amor e responsabilidade. Que vocês sejam sempre luz, força e a base para suas famílias e principalmente para seus filhos. Feliz Dia dos Pais a todos, aos pais do nosso município. Isso
aí. Obrigado, vereador Márcio. Então, neste momento, entramos na ordem do dia. Nós temos um projeto que vai em votação. Então, peço à primeira secretária que faça a leitura da súmula do projeto de lei 1720 de 2025.
Esse projeto de lei, ele altera a descrição da metragem do trecho ali da municipalização da rodovia João Panosso de 1.550 para 1.750 metros, disposto na lei número 1.722 de 2025.
Obrigado, vereadora Rosângela. Então está com a palavra o presidente da Comissão Constituição e Justiça, vereador Marcelo.
Senhor presidente, colegas vereadores, o relator deste projeto serei eu mesmo e a leitura de uma parte do parecer será feita pela minha colega vereadora Isadora.
Parecer 30 de 2025, matéria, projeto de lei número 720/2025, relator Marcelo Luiz Panassolo. Relatório: o projeto de lei 1720/2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, tem por finalidade corrigir a metragem do trecho da rodovia João Panosso, ERS 448, originalmente estabelecida na Lei Municipal 1722/2025, corrigindo a descrição da extensão do trecho a ser municipalizado, atualizado a metragem de 1.550 metros para 1.750 metros, com base em levantamentos técnicos atualizados realizados pela equipe de engenharia do município, em conjunto com órgãos competentes, conforme informado a exposição de motivos que acompanham o alúdido projeto, conforme salientado na exposição de motivos que acompanham o projeto, tratando-se de imediata mirante corretiva, sem qualquer alteração do conteúdo normativo substancial, já aprovado por esta Casa, ou seja, o objetivo central permanecer o mesmo, formalizar a municipalização de um trecho específico na rodovia, com a devida presunção técnica e legal. A proposta, portanto, visa a garantir a fidelidade dos registros, a realidade geográfica e territorial do município, sendo necessária para fins de regulamentação formal e adequação legal dos atos administrativos subsequentes.
Análise. A Comissão de Constituição e Justiça é competente para emitir parecer sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade técnica legislativa das proposições submetidas à apreciação legislativa nos termos do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica Municipal. Insta salientar que a proposta não inova quanto ao conteúdo da autorização já concedida pela Lei Municipal 1722 de 2025, tratando-se de mera correção técnica da metragem informada, de modo a refletir com exatidão os limites físicos efetivamente levantados pelas equipes técnicas. A iniciativa, portanto, preserva a finalidade pública do ato legislativo anterior, mantendo sua coerência com os objetivos da política pública de mobilidade urbana e gestão da infraestrutura viária local. No que tange à juridicidade, observa-se que a proposição respeita os princípios da legalidade, segurança jurídica, razoabilidade e eficiência administrativa, uma vez que busca garantir a precisão dos registros legislativos e a adequação entre a norma e a realidade geográfica do território municipal, evitando incongruências que possam comprometer a execução de políticas públicas e a correta delimitação das competências. Assim sendo, este relator não encontrou nenhum óbice que impeça a tramitação do presente projeto de lei e recomenda o prosseguimento do processo legislativo. Sendo assim, diante da importância da medida sugerida, o parecer do relator deste projeto é favorável. Os demais membros acompanham o voto do relator. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Constituição e Justiça manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei 1720/2025, por estar a matéria revestida de constitucionalidade, legalidade e juridicidade e adequada técnica legislativa, com recomendação de ajustes redacionais de forma. Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, 6 de agosto de 2025. Os membros integrantes da CCJ, Marcelo Luiz Panassolo, Lóris Sosnowski e Márcio André Rossi, com a leitura de uma parte pela Isadora Canção. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo. Então, está com a palavra o vereador, presidente da Comissão Orçamentária, vereador Rutinés.
Obrigado, presidente José. Parecer 30 de 2025, matéria, projeto de lei 1720/2025, relator eu mesmo. Relatório. Altera a descrição da metragem do trecho de municipalização da rodovia João Panosso, ERS 448, disposto na Lei Municipal número 1722 de 2025. Análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto do tocante à submissão orçamentária. Considerando a origem, verifique-se que o projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada da Constituição Federal. Este projeto tem como objetivo alterar a Lei número 1722 de 2025, que dispõe sobre a municipalização de um trecho de via. A referida lei estabelece a extensão de 1.550 metros para o trecho a ser municipalizado. No entanto, após a realização de um levantamento técnico atualizado, constatou-se que a metragem correta é, na realidade, 1.750 metros. A proposta de alteração visa apenas corrigir essa inconsistência técnica, garantindo que a legislação reflita fielmente as dimensões reais do trecho municipalizado, conforme os dados atualizados. Tal medida é necessária para assegurar a regularidade jurídica e administrativa do processo de municipalização, bem como para evitar eventuais questionamentos futuros. Deste modo, a matéria apresenta-se de forma coerentemente, eis que não contraria quaisquer requisitos de responsabilidade de gestão fiscal e considerando as análises técnicas fiscais, e conclui o parecer e opina voto favorável ao colegiado. O nosso colega vai ir à conclusão.
Conclusão. A Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei sobre a ótica de responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, dia 6 de agosto de 2025. Presidente Rutine Sante, Rosângela M. Tchepo, membro, Thiago Betti, membro.
Obrigado, vereador Rutinez. Então, alguém queira comentar o projeto? Então, está com a palavra a vereadora Odete.
Na verdade, eu gostaria de um esclarecimento aqui, já como entrou na ordem do dia já hoje, se o projeto que foi enviado ao governo do estado, ele já tinha esta metragem e ele veio para cá naquilo que nós aprovamos com esta diferença de metragem, ou vão ter que solicitar uma correção ao governo do estado? Se puder, se tivesse informação, senhor presidente.
Nós tínhamos aprovado com 1.550 metros o projeto. Na realidade, tem 1.750 metros o trecho até onde foi feito o pedido. Então, é só uma correção aqui da câmara, da metragem, mas o pedido feito do governo do estado.
O pedido enviado foi correto,
1.750 metros.
Ok, então estou de acordo, senhor presidente.
Era isso. Alguém mais queira comentar o projeto? Então, coloco o projeto de lei 1.720/2023 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. E os contrários, que se levantem. Então, projeto de lei 1.720/2025, aprovado por todos os vereadores.
Recados finais. Nesse sábado, teremos a escolha das soberanas da Lápio Bela Ragazza.
Então, fica aqui o convite a toda a comunidade a participar dessa escolha sábado da Pio Bela Ragazza. Nós sabemos que é a nossa maior festa aqui do município, mas para que a festa aconteça, a maior festa, precisa da participação da comunidade. Então, está aberto o convite a todos para participar. Com certeza vai ser um grande evento. E para que o grande evento aconteça, precisa da participação da comunidade. Então, o convite está estendido a todos. Concluído na ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a presença de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.